Durante o final da década de 90, os Estados Unidos não imaginavam, mas um novo assassino em série ganharia vida em suas ruas. A saga obscura desse criminoso seria uma mescla entre a obsessão doentia de um stalker que mergulhou em um mundo sem volta repleto de possessividade e sua fixação por crianças. Ele começou assim como muitos stalkers, com essa fixação mórbida e com um padrão perturbador de perseguição que iniciou ainda em sua infância. No entanto, sua jornada rapidamente se transformou em uma série de eventos mortais que o levou para dentro de um poço de homicídios. O antagonista do caso de hoje nos apresentará uma escalada desenfreada pela violência que culminou em sequestros, abusos e assassinatos. Seus atos deixaram para trás uma trilha de destruição emocional e física para todos os envolvidos, se tornando um dos casos criminais mais terríveis já narrados aqui no Colecionador. Para entendermos todo o desenrolar desse caso, precisamos começar pelos primeiros desaparecimentos que aconteceram em circunstâncias anormais. Era dia 6 de julho de 1996, quando Samiejo White, de 11 anos, e sua meia-irmã Carmen Cubias, de 9 anos, deixaram o apartamento em que viviam com sua mãe em Seattle para ir em um restaurante ali perto. No entanto, elas nunca mais voltaram. O desaparecimento foi duramente investigado pela polícia local, mas nenhum sinal do paradeiro das meninas foi encontrado. E em pouco tempo, o caso foi arquivado devido à falta de pistas. Até, tragicamente, ser reaberto quase 2 anos depois, quando os restos mortais das meninas foram encontrados na região de Bothell, em Washington. Devido ao alto nível de decomposição, ficou impossível determinar se houve crime sexual ou a causa da morte, mas tudo apontava para um possível espancamento. Então, o caso voltaria a ser arquivado e permaneceria sem um desfecho por anos, até que novos acontecimentos mudassem essa narrativa. No dia 26 de março de 1997, uma garotinha chamada Deborah Palmer, de 7 anos, foi vista pela última vez indo para a escola. Ela morava na região de Oak Harbor, em Washington, de onde simplesmente desapareceu. Seu paradeiro permaneceu desconhecido por longos 5 dias até seu corpo ser encontrado. Não houve informações sobre a causa da morte, mas há indícios de que ela tenha sido espancada. E novamente, a polícia não conseguiu encontrar nenhum vestígio do responsável. Assim, alguns meses depois, na manhã do dia 4 de abril, Anthony Michael Martinez, de 10 anos, e seu pequeno grupo de amigos estavam brincando na frente de sua casa em Belmont, na Califórnia. Em um momento, um homem desconhecido se aproximou deles e pediu ajuda para encontrar o seu gato que desapareceu, em troca de uma recompensa. Inicialmente, as crianças recusaram a oferta e o sujeito desconhecido fixou seus olhos no irmão de Anthony. Contudo, por fim ele acabou ignorando o menino, então puxou uma faca, a qual usou para ameaçá-los e sequestrar o próprio Anthony. As crianças rapidamente buscaram seus pais e as autoridades foram acionadas. Foi um momento tenso para a comunidade local, que após 2 semanas lidaram com o achado macabro do corpo de Anthony. O cadáver despido foi localizado na cidade de Indio, na Califórnia. Ele estava em um avançado nível de decomposição, indicando que Anthony foi morto pouco tempo depois do sequestro. O laudo do legista concluiu que ele tinha sido violentado sexualmente e amarrado com fita adesiva. Um esboço foi composto pelas crianças que testemunharam o sequestro, mas nenhum suspeito em potencial foi encontrado. A única aposta da polícia foi uma impressão digital parcial encontrada em uma das fitas adesivas que ainda estavam presas ao corpo. As crianças também conseguiram compartilhar que o veículo usado pelo sujeito era branco e longo, possivelmente um modelo sedã. Contudo, infelizmente não houve avanço nas investigações, e o caso acabou sendo arquivado junto à impressão digital do responsável pelo crime. O assassinato de Anthony ficaria sem resposta por quase 10 anos, até que uma carnificina no estado de Idaho levaria à reabertura e solução desse caso, e dos anteriores também. A residência da família Grown ficava localizada na região rural de Wolf Lodge, em Idaho, próximo da Interestadual 90. A casa, embora fosse bonita e visivelmente aconchegante, também possuía uma característica bem preocupante. Ela estava um tanto quanto isolada das outras casas da região, isso por conta das inúmeras árvores, arbustos e colinas que a cercavam. Isso tornava ela uma residência perfeita para ser alvo fácil de ladrões, que poderiam vir e sumir pela Interestadual 90 sem nunca serem vistos pelos vizinhos. No entanto, em maio de 2005, um mal ainda maior espreitaria a residência dos Growney. Na segunda semana daquele mês, em um dia de sol aparentemente normal, Shasta Growney, de 8 anos, e seu irmão Dylan, de 9, estavam brincando do lado de fora da casa, sem saberem que estavam sendo observados. Um homem perigoso estava à espreita, olhando não apenas as crianças, como também a mãe deles, Brenda K. Growney, de 40 anos, que ia e vinha pelo quintal. Além dela, o seu namorado Mark McKenzie, de 37 anos, passeava pela casa seguindo sua rotina de tarefas diárias. E ao seu lado estava o filho mais velho de Brenda, Slade, de 13 anos. Notoriamente, a família Growney estava distraída e não percebeu a aproximação daquele homem nos arredores da casa. Embora não estivessem cientes do perigo, até aquele momento a região de Wolf Lodge era uma típica comunidade tranquila e sem grandes acontecimentos. Em outras palavras, era uma comunidade segura, onde as crianças brincavam ao ar livre, tranquilamente. As ruas eram recheadas de crianças que andavam de bicicleta, caminhavam nas trilhas pela floresta e iam para lojas sozinhas. Além disso, sempre que um turista passava pela região e tinha problemas com seu carro, a primeira casa à vista era a da família Growney. Isso porque a residência deles, embora afastada, ficava bem próxima da Interestadual 90. Contudo, em maio de 2005, todos esses fatos agradáveis mudariam para sempre com o surgimento daquele homem misterioso, que permaneceria pelo menos 2 dias só mapeando a área. Os Growney não imaginavam, mas suas rotinas estavam sendo registradas, incluindo o período da noite, quando o sujeito, através do seu equipamento noturno, observava a família. Quando narrado dessa forma, é fácil imaginar que as coisas não foram bem assim e que estamos recheando a história. No entanto, acredite ou não, aquele homem fez exatamente essas coisas para alcançar o que desejava. Ele foi assustadoramente paciente, e os investigadores mais tarde acreditariam que ele observava a família Growney até mesmo em atos comuns fora da casa, como fazer compras na cidade. Tudo isso para alcançar o nível necessário de conforto para agir. Dessa maneira, somos levados para o domingo fatídico do dia 15 de maio de 2005. Nas primeiras horas daquela manhã, um dos vizinhos da família bateu na porta da casa deles e conversou com Slade Growney, de 13 anos. O vizinho ofereceu uma pequena quantia em dinheiro para que o adolescente cortasse a grama de sua residência. Slade aceitou a proposta, mas seu vizinho disse que ele apenas conseguiria pagá-lo na segunda-feira de manhã. Mesmo assim, o adolescente seguiu firme na tarefa. Quando ele terminou de cortar a grama do vizinho, Slade retornou para casa e encontrou sua família preparando um churrasco para seus amigos. A visita permaneceu na residência dos Growney até tardar da noite. E aquela seria a última vez que alguém se lembraria de ter visto Brenda, Slade Growney e Mark McKenzie vivos. Na segunda-feira, quando o vizinho retornou para pagar Slade, ele percebeu que a casa estava silenciosa. Isso porque, normalmente, era possível ver Brenda, Mark e seus filhos acordados logo cedo, mas daquela vez, não havia sinal algum de movimentação dentro da casa. Ele percebeu que os dois carros da família estavam estacionados na garagem e as portas estavam ligeiramente abertas. Diante do cenário suspeito, o vizinho voltou para sua casa e ligou para o departamento de polícia. Curiosamente, o vizinho já havia ligado para a polícia naquele dia, quando mais cedo pela manhã viu uma caminhonete branca estranha na região. Mais tarde, os primeiros patrulheiros do departamento do xerife do condado de Kootenay chegaram na residência da família Growney. Eles entraram pela porta dos fundos, que estava aberta, e lá dentro, os patrulheiros se depararam com um cenário horrível. Havia sangue por toda parte, principalmente ao redor dos dois primeiros corpos sem vida avistados, de uma mulher de meia-idade e um adolescente. Ambos estavam amarrados com fita adesiva e braçadeiras. Ao verem os ferimentos grosseiros focados na região do rosto das vítimas, era nítido que tinham sido espancados até a morte com algo pesado. Conforme entraram na casa, os patrulheiros caminharam através do cheiro mórbido e pelo cenário sanguinário até a sala de estar da casa. Chegando lá, eles encontraram a terceira vítima. Se tratava de um homem mais velho, que, assim como as outras vítimas, estava amarrado com fita adesiva. Além disso, dado os ferimentos no rosto, ele também tinha sido espancado. Após localizarem os três cadáveres, eles saíram da residência e chamaram os reforços. Um cenário de triplo homicídio tinha sido descoberto. Em pouco tempo, os investigadores identificaram as três primeiras vítimas como Brenda Growney, junto com o filho de 13 anos, Slade, e a vítima da sala de estar se tratava de Mark McKenzie. Com aquelas identificações em mãos, eles notaram que não havia sinal de Shasta Growney, de 8 anos, e de seu irmão Dylan, de 9. Depois que os corpos foram removidos, os investigadores e a equipe forense analisaram a casa em busca de pistas. Eles acreditavam que os três tinham sido mortos em algum momento do domingo à noite. Diante das notícias do crime, os vizinhos e moradores da região buscaram as autoridades para se inscrever no grupo de busca e resgate do condado de Kootenay. Todos desejavam ajudar nas buscas pelas crianças. Alguns vizinhos pegaram seus cavalos, outros foram a pé e outros pegaram seus veículos para percorrerem a região. Houve até mesmo cães da fazenda levados pelos fazendeiros por toda a região florestal em busca de pistas. Um helicóptero da polícia buscou áreas ainda mais longas, mas nada foi encontrado. Até mesmo o FBI participou das buscas, pois, dado o sequestro, o crime havia se tornado federal. Um alerta Amber foi emitido com as características físicas das crianças, porém as investigações se provariam lentas e angustiantes. Devido à ausência de pistas significativas, os investigadores começaram a olhar para o passado das vítimas. Primeiro, eles descobriram que Brenda Growney havia recentemente se divorciado em 2001. Ela tinha 5 filhos, os quais se mudaram para a região de Wolf Lodge junto com ela. Quando Brenda chegou na região, ela abriu uma empresa de limpeza doméstica e conheceu Mark McKenzie, com quem estava namorando desde então. Entretanto, nesse meio tempo, teve problemas com drogas e foi presa. Como parte de sua sentença, Brenda foi obrigada pelo tribunal a fazer um aconselhamento sobre drogas e álcool, mas não terminou o programa. Depois que o relacionamento entre ela e Mark se estabeleceu, ela fechou sua empresa para passar mais tempo com os filhos. Durante esse período, seu filho mais velho, de 18 anos, acabou sendo preso por roubo, fato que acabou por salvar sua vida da carnificina na casa da família. Após investigá-la, os investigadores partiram para Mark McKenzie e perceberam que ele era como qualquer homem da região. Mark gostava de caçar, pescar e tinha uma conexão com grupos de motociclistas. Esses grupos eram queridos pela família Growney, e de acordo com as testemunhas, não havia nada que apontasse para algo suspeito. Através de toda essa junção de detalhes, os investigadores descobriram que, no geral, a família era adorada na região. Seus filhos eram conhecidos pelos vizinhos, e todos sabiam das festas que a família Growney costumava fazer com seus grupos de amigos. Os investigadores, então, perceberam que estavam lidando com um caso bastante difícil, pois não sabiam dizer como uma família como aquela encontraria um fim tão macabro. As primeiras investigações do departamento do xerife do condado de Kootenay levaram as autoridades até uma pessoa de interesse. O seu nome era Robert Roy Lutner, de 33 anos, amigo da família Growney. Contudo, diferente de muitos amigos, Robert devia cerca de $2,000 para Brenda e Mark. Segundo a investigação, foi descoberto através de entrevistas com testemunhas que Robert tinha visitado a residência da família cerca de 2 vezes nos últimos dias antes dos assassinatos. E novamente, durante o churrasco de domingo, mesmo dia em que o crime aconteceu. Porém, essa suspeita logo caiu por terra, pois os familiares mais próximos garantiram aos investigadores que Robert não era uma má pessoa. Na verdade, embora Brenda e Mark precisassem do dinheiro emprestado a Robert, eles sequer faziam questão de cobrá-lo. Então, os investigadores descobriram que não existiam motivos concretos e isso foi fortalecido pela imprensa local, que entrevistou familiares e amigos que apoiaram a integridade do sujeito. O problema, no entanto, era que Robert possuía uma ficha criminal longa que vinha desde 1992, quando foi acusado por porte de drogas. E tendo a pior delas em 2004, quando foi acusado de agressão doméstica, ao supostamente agredir sua namorada depois de uma discussão em um bar da região. Essa acusação acabou sendo diminuída para perturbação da paz, mas de qualquer modo a sua personalidade se tornou questionável pela polícia. Além disso, Robert tinha sido condenado 2 vezes por fraude e no momento dos assassinatos cumpria a liberdade condicional. Os investigadores também possuíam suas suspeitas, pois algumas testemunhas disseram que Robert chorava intensamente quando falava dos assassinatos. Contudo, quando Robert soube que estava sendo procurado por suspeita do envolvimento no crime, ele mesmo foi até as autoridades e participou do interrogatório. Diante dos investigadores, Robert negou envolvimento nos assassinatos e participou do teste do polígrafo, do qual passou. Por esse motivo, ele foi descartado oficialmente como suspeito no crime. Com isso, o departamento de polícia pediu ajuda do público, recebendo cerca de 150 ligações nas primeiras 12 horas. Graças ao grande número de voluntários, a polícia pôde registrar todas elas. Mas infelizmente, nenhuma das pistas dadas por amigos, vizinhos e médiums locais levou à localização de Shasta e Dylan. Algumas pessoas deram informações sobre possíveis envolvidos e sobre coisas que tinham visto ou ouvido na região, mas nenhuma dessas pistas levou o caso a um avanço. E enquanto aquilo tudo acontecia, os grupos de buscas continuavam a cercar cada vez mais áreas, mesmo sem muito progresso. Na verdade, a única pista era de que alguns cães sentiram o cheiro das crianças em locais afastados, como beiras de lagos e riachos. Esses locais foram revistados, mas nada foi encontrado. Nesse ponto, o FBI ofereceu cerca de $100,000 de recompensa por qualquer informação que relatasse o paradeiro das crianças ou que levasse o responsável pelo crime. No entanto, essa tentativa não rendeu nada de concreto para os investigadores. Em pouco tempo, a região isolada de Wolf Lodge se tornou conhecida pelo crime brutal e o caso se tornou o maior da história do condado de Kootenay. Os jornais noticiavam a todo momento cada pequena atualização sobre as investigações, mas nada realmente significativo era descoberto. Esse desespero por uma resolução levou a atenção para novos suspeitos. Após o Robert ter sido eliminado como suspeito em potencial, os investigadores começaram a olhar para o ex-marido de Brenda, Steve Groney, mas ele estava completamente abalado pelas circunstâncias do caso. Além do mais, nada conectava o homem com o dia do assassinato, fazendo com que fosse eliminado rapidamente da lista de suspeitos. Steve até mesmo foi em rede nacional para clamar que o criminoso que massacrou sua família libertasse seus filhos em segurança. Porém, o assassino e sequestrador não entrou em contato e não houve avanços para localizá-lo. No dia 21 de maio, o gabinete do médico legista do condado de Kootenay liberou o relatório da necrópsia do corpo das vítimas. O departamento de polícia, então, anunciou os detalhes ao público. De acordo com o legista, as três vítimas sofreram fraturas no crânio e contusões no cérebro, indicando uma agressão com um objeto contundente. A crença era de que a arma usada se tratava de um martelo da marca Fat Max. Para provar isso, um martelo idêntico foi comprado e comparado com os ferimentos, que pareciam compatíveis. Vestígios de drogas também foram encontrados nos organismos de ambos adultos, possivelmente ingeridas durante o churrasco de domingo com os amigos. Com essas novas informações, os investigadores disseram não saber se na verdade se tratava de um criminoso ou de mais pessoas capazes de subjugar toda a família Groney. No mesmo dia em que essas informações foram compartilhadas, o dono de uma loja de artigos esportivos da cidade de Bonner's Ferry, em Idaho, ligou para as autoridades. A loja ficava a cerca de 112 quilômetros do local do assassinato, e de acordo com o sujeito, um homem bastante estranho com duas crianças, um menino e uma menina, tinham passado no local. Segundo o seu depoimento, o sujeito pediu informações sobre como chegar na cidade de Libby, em Montana. Antes de partir, o dono da loja notou que o homem e as crianças estavam em uma van branca com placas de Washington. Seguindo as suspeitas, as crianças se pareciam muito com as descrições dadas de Shasta e Dylan Groney. Essa pista deu início a uma mega operação na caçada pela van branca em toda a região, incluindo em Montana, mas nada foi encontrado. Devido à lentidão de respostas, os investigadores começaram a deduzir possíveis motivações. Eles se perguntavam se o crime poderia ter sido motivado por drogas, pois com o tempo uma grande quantidade de drogas foi encontrada na residência da família Groney. Infelizmente, essa linha investigativa foi descoberta pelo público, que começou a criar rumores que manchavam a memória das vítimas. Mas, com o tempo, foi confirmado que nada apontava para o envolvimento do comércio ilegal na motivação do triplo homicídio. Esse cenário trouxe várias indagações, com os familiares indo a público relatar que acreditavam que as crianças ainda estavam vivas. As autoridades também endossaram isso, ao garantirem que testes feitos na cena do crime apontavam para o sangue de apenas três vítimas. A ausência do sangue de Shasta e Dylan era motivo de esperança para todos, mas fato era de que o mistério, com o tempo, passaria a assombrar cada vez mais a mente dos investigadores. Toda a região de Wolf Lodge tinha sido vasculhada de cima a baixo, incluindo aterros sanitários, terrenos baldios e lixeiras na busca por um cadáver. A esperança era de que estivessem vivos, e a ausência de cadáveres aumentava essa esperança, apesar do episódio trágico. Foi assim até o sábado do dia 2 de julho de 2005, quando um acontecimento levaria para o desfecho do caso. Naquele dia, por volta da 1:30 da madrugada, um homem dirigindo um Jeep Cherokee vermelho com placas do Missouri estacionou no restaurante Cordelin Dennis, ao norte da Interestadual 90, em Cordelin. O sujeito saiu do veículo ao lado de uma menina pequena e seguiu até o restaurante. Ao se aproximar do local, um casal de jovens que fumava cigarro ao lado de fora avistou o homem e a menina. Quase que imediatamente, um deles reconheceu Shasta Groney. O jovem, então, enviou uma mensagem para sua namorada e relatou o que estava acontecendo. Os dois estavam prontos para agirem, mas naquela altura, a funcionária do restaurante também tinha reconhecido Shasta. E em menos de 10 minutos, 3 viaturas com luzes apagadas chegaram no restaurante. Quando o suspeito viu as viaturas, ele imediatamente levantou da mesa que tinha acabado de se sentar. Em seguida, disse que ia pagar a conta e foi para o banheiro, onde permaneceu por alguns minutos até finalmente sair. Quando retornou para o hall do restaurante, o sujeito foi detido e um dos policiais perguntou para a menina qual era o nome dela. Ela disse que se chamava Kate, mas o homem disse que ela poderia dizer seu verdadeiro nome. Então, ela disse se chamar Shasta Groney e pediu para ir para casa. Ainda no estacionamento, os policiais buscaram pelo paradeiro de Dylan, mas a ausência de qualquer indício do garoto diminuiu as esperanças da polícia. Shasta foi enviada para o hospital, e em poucas horas seus familiares chegaram no local, causando grande comoção para o caso. Enquanto isso, os jornais noticiavam o acontecido e nomearam o suspeito. De acordo com a polícia, o homem encontrado ao lado de Shasta era Joseph Edward Duncan III, um criminoso sexual foragido de 42 anos de idade e natural da Dakota do Norte. Todos sabiam que aquele homem para o qual olhavam não era apenas o sequestrador de Shasta, mas também o homicida louco que massacrou a família Groney. E as suspeitas apontavam que o seu número de vítimas era ainda maior. Após o criminoso ser preso, os investigadores buscaram saber quem era Joseph Edward Duncan III. Eles descobriram que Joseph havia nascido na região de Tacoma, em Washington. Ele passou quase sua vida inteira lá e teve seu primeiro problema com a lei no ano de 1978, aos 15 anos. Naquele incidente, Joseph violentou sexualmente um menino de 9 anos. No ano seguinte, ele novamente foi preso por dirigir um carro roubado. Sua série de prisões e crimes sexuais fez ele ser enviado para o reformatório para meninos de Tacoma, onde foi entrevistado por um terapeuta. Nessas entrevistas, Joseph disse que um dia amarrou um menino de 6 anos e violentou ele. Além disso, segundo suas contas, o número de meninos agredidos havia chegado a pelo menos 13. Embora tivesse compartilhado algo assim, não havia provas de que suas alegações fossem verdadeiras. Devido a isso, eventualmente ele foi liberado do reformatório. Assim, 2 anos depois, aos 17 anos, ele sequestrou um menino de 14 anos sob a mira de uma arma roubada e violentou ele também. Por esse crime, Joseph recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Contudo, pagaria apenas 14 anos até ser liberado em condicional por bom comportamento, ao mesmo tempo que era proibido de se aproximar de jovens menores, incluindo filhos de amigos ou familiares. Joseph também foi enviado para viver em uma casa de recuperação em Seattle, onde deveria demonstrar sinais de que estava apto a viver em sociedade. No entanto, antes mesmo que pudesse começar sua tentativa de melhora, Joseph fugiu. Ao violar sua condicional, ele foi caçado pelas autoridades. Eventualmente, foi preso e acusado pelo porte de droga, posse de arma e por violar sua condicional. Com todas essas acusações, ele foi enviado para a prisão, mas permaneceu apenas 30 dias até ser liberado. Naquele período, em julho de 1996, as meias-irmãs Samier White, de 11 anos, e Carmen Cubias, de 9, desapareceram em Seattle. Elas foram vistas pela última vez saindo de um hotel no centro da cidade. Seus corpos seriam encontrados apenas 2 anos depois. Quando os investigadores analisaram a presença do criminoso em Seattle naquele período e dado as circunstâncias do que havia feito com a família Groney, ele parecia um suspeito muito provável. Além desse caso, os investigadores também suspeitavam do seu envolvimento no assassinato de Deborah Palmer, de 7 anos, vista pela última vez no dia 26 de março de 1997, na cidade de Oak Harbor, em Washington. Curiosamente, na mesma semana em que o corpo da criança foi encontrado, eles perceberam que Joseph esteve em Oak Harbor, que havia roubado o carro de uma mulher com quem estava envolvido e fugido da cidade. Após sua prisão, os investigadores também relembraram do caso arquivado do sequestro e assassinato de Anthony Martinez, de 10 anos. Notavelmente, o crime havia acontecido em Belmont, na Califórnia, para onde Joseph havia ido depois de fugir de Oak Harbor. Além de que o próprio Joseph não mostrou resistência ao ser questionado sobre seu envolvimento no caso. Embora ele tenha dito que estava visitando seu pai na cidade vizinha de Highland quando o crime ocorreu, havia indícios de que Joseph havia ido sim para Belmont quando Anthony foi sequestrado. Joseph teria forçado o garoto com uma faca em mãos para que entrasse em seu sedã Chrysler New Yorker 1986 branco. O corpo despido de Anthony foi encontrado dias depois. Nesse caso, os investigadores possuíam uma única pista de uma digital encontrada na fita adesiva que prendia o corpo da criança. Mais tarde, exames de laboratório confirmaram através dessa digital a autoria de Joseph nesse caso, como também sua aparência da época, que era muito parecida com o retrato falado do suspeito no caso. Seguindo os passos do criminoso, eles descobriram que no final de agosto de 1997, Joseph foi parar a casa de sua meia-irmã no Kansas City. Lá, foi preso por violação da liberdade condicional novamente e enviado para Washington. Ele cumpriu menos de 3 anos de prisão e em julho de 2000 se mudou para a cidade de Fargo, na Dakota do Norte. Joseph permaneceria por quase 5 anos sem chamar a atenção das autoridades, até que em março de 2005 foi acusado de abuso sexual de 2 meninos. O caso, porém, havia acontecido 1 ano antes, na região de Detroit Lakes, em Minnesota. Através da ajuda de um amigo, ele conseguiu pagar a fiança para essas acusações e responderia o caso em liberdade. Contudo, Joseph simplesmente sumiu e um mandado federal de prisão foi emitido. Sua fuga levou ele até Idaho, onde massacrou a família Groney. Com todas essas descobertas, a justiça do condado de Kootenay percebeu que estavam com um provável, muito provável na verdade, assassino em série em mãos. Um criminoso sequencial que, ao longo dos anos, estava escapando pelas brechas da justiça. Depois dessas descobertas, Shasta foi levada para conversar com os investigadores, trazendo um cenário ainda pior para o dia em que sua família foi morta. Segundo a criança, na noite em que o crime aconteceu, ela foi acordada por sua mãe, que disse ter alguém na casa. As duas foram até a sala de estar e Shasta viu Joseph pela primeira vez. Embora não tenha presenciado sua família morta, ela e o irmão foram separados pelo homem que usava luvas escuras e carregava uma espingarda no ombro. Mais tarde, as luvas e a arma, uma espingarda calibre 12, seriam encontradas na posse de Joseph. Depois que Brenda e Shasta se encontraram com o criminoso na sala de estar, sob a mira da arma, Brenda, Mark e Slade foram amarrados. Joseph, então, levou Shasta e Dylan para o gramado fora de casa e deixou eles por lá. Após retornar para dentro de casa, ele espancou os 3 até a morte. Depois de matar os adultos e o irmão Slade, de 13 anos, o criminoso levou Shasta e Dylan para dentro do Jeep Cherokee vermelho que estava estacionado em um ponto de fuga. Eles foram levados para uma área de acampamento ao oeste de Montana, onde, durante várias semanas, abusou sexualmente das crianças. Nas lembranças de Shasta, ela disse que o criminoso explicou diversas vezes sobre como havia matado sua família com um martelo. Durante o tempo em que permaneceu com as crianças, ele também contou que havia vigiado a casa por dias, incluindo à noite com óculos de visão noturna. Esses óculos seriam encontrados mais tarde no jipe do criminoso. Embora não tenha feito na frente de Shasta, Joseph sempre contava como violentava seu irmão Dylan com torturas e queimaduras de cigarro. Shasta disse que Joseph agiu completamente sozinho e que não viu mais ninguém com ele. Nesse período, os investigadores receberam dicas do público referente a lugares em que o Jeep Cherokee vermelho tinha sido visto. A melhor delas veio de uma funcionária de um posto de gasolina, que disse ter visto Shasta e Joseph no estabelecimento. Isso ficou provado quando as imagens do vídeo de segurança foram mostradas ao público, onde já era possível ver apenas Shasta ao lado do seu sequestrador. Através dessas informações sobre a movimentação deles, os investigadores conseguiram localizar o acampamento em que as crianças foram mantidas. Lá, as autoridades acabaram encontrando os restos mortais de Dylan, que tinha sido morto por um tiro no rosto e teve seu corpo queimado. Sobre isso, Shasta liberou a descrição de uma série de acontecimentos que supostamente resultaram na morte do irmão. De acordo com sua versão, ela estava longe do seu irmão quando ouviu um enorme barulho. Shasta correu em direção ao barulho que tinha vindo do lado do jipe de Joseph, onde viu seu irmão caído no chão e gritando de dor. Joseph informou a ela que estava procurando por cervejas em uma caixa quando encostou na espingarda, que também estava na caixa e acabou disparando sozinha. Aquele disparo atingiu o estômago de Dylan. Naquele momento, Joseph pegou a espingarda e mirou no rosto do garoto, mas a arma falhou. Dylan clamou para que não atirasse. Mas, sem ouvi-lo, o criminoso recarregou a espingarda e atirou no rosto dele a queima-roupa. Em seguida, Joseph e Shasta começaram a chorar, enquanto ele dizia que não desejava matá-lo, mas que precisou acabar com o sofrimento dele. Dois dias depois, o criminoso perguntou à menina se ela desejava morrer estrangulada ou com o disparo de uma arma. Shasta escolheu a primeira opção, mas durante o estrangulamento com a corda, ela conseguiu implorar para que Joseph não a matasse. Porém, ao pedir isso, ela chamou ele de Jet, apelido que aparentemente ele parecia ter apego. Ao ser poupada, a garota começou a conversar com o assassino e a compartilhar coisas pessoais, como estar com saudade da escola e de seus amigos. Joseph, por algum motivo, então, passou a confiar nela e perguntou se Shasta desejava conhecer a mãe dele, convite que a garota aceitou. Com isso, os dois foram em direção a Cordelin, onde pararam no restaurante local para comer algo, e ela foi reconhecida pelos funcionários. Shasta apenas conseguiu sair viva de todo esse cenário porque entrou na mente do criminoso. Ela foi reconhecida pelos investigadores como uma criança corajosa e inteligente. Nesse período de descobertas, foi revelado que Joseph tinha uma câmera dentro de sua caminhonete, com a qual gravou os abusos cometidos contra as crianças dentro de um casebre abandonado. A promotoria estava pronta para acusá-lo de fabricação de conteúdo pornográfico infantil, quando encontraram ainda mais evidências perturbadoras da personalidade doentia do criminoso. Os investigadores conseguiram localizar uma espécie de blog onde Joseph compartilhava de modo sutil que havia deixado vários corpos ao longo dos anos. O blog se chamava The Fifth Nail, que traduzido significa o quinto prego, em referência a uma história de que, além dos quatro usados na crucificação de Jesus Cristo, houve também um quinto prego. Esse quinto prego foi supostamente levado e escondido pelos romanos. O blog atuava como um diário online, onde, em um dos posts, ele disse ter saído da prisão e se vingado, fazendo referência a uma de suas prisões passadas, além de alegar que não foi pego pelo crime. E então, se vingou novamente, para não ser pego de novo. Joseph também escreveu que não havia conseguido apenas duas vezes, mas muito mais. Os investigadores acreditavam que aquilo era uma confissão de seus crimes passados, que poderia ser tanto das irmãs Samer White e Carmen Cubias, quanto de Anthony Martinez. Em um de seus textos, Joseph disse que seu objetivo era prejudicar a sociedade o máximo que pudesse e depois morrer. Ele também alegou possuir um diário codificado em que descrevia em detalhes seus crimes. De acordo com as investigações, todo o material escrito de modo compulsivo pelo criminoso poderia preencher um livro. Curiosamente, durante esses momentos de escrita no blog, Joseph também tinha a tendência de se vestir de mulher e postar suas fotos na internet. Ele se rotulava como Jazzy Jet, e para os investigadores, indicava a forma como ele mesmo se via. Um vídeo produzido por Joseph nos anos 2000 também foi encontrado, em que a degradação mental do criminoso é nítida. Com todos esses achados em mãos, a promotoria e o FBI acreditavam fielmente que Joseph Edward Duncan III poderia ter cometido crimes em 5 estados diferentes. Daquela maneira, diversos casos arquivados de desaparecimentos e assassinatos foram revisados na busca por pistas que apontassem para Joseph. Os que mais apontavam para sua conexão eram aqueles já suspeitos datados de 1996 a 1997, ocorridos na região de Washington. E finalmente, a hora do seu julgamento estava chegando, aguardado esperançosamente pelo público, que desejava a justiça contra esse terrível assassino em série. Através dos seus advogados, Joseph preferiu fazer um acordo com os procuradores de Idaho, onde se declarava culpado pelos assassinatos de Brenda, Slade Groney e Mark McKenzie, e pelos sequestros e abuso sexual de Shasta e Dylan Groney. O julgamento estava marcado para outubro de 2006, mas no lugar dele houve o acordo. Assim, durante os processos judiciais, foi relatado os detalhes de como Joseph havia vigiado a família Groney por dias até decidir agir. Mostrando que aquele era um crime em que ele sabia exatamente o que estava fazendo e que fazia de maneira completamente premeditada. Joseph em nenhum momento apresentou remorso quanto aos seus atos. A promotoria, como parte do acordo judicial, sentenciaria o criminoso a 3 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em janeiro de 2007, o júri federal levou Joseph para responder às acusações relacionadas à jurisdição federal. Afinal, ele havia cruzado os estados depois do assassinato em Idaho. Daquela maneira, ele precisou responder a crimes de sequestro, sequestro resultando em morte, abuso sexual agravado de um menor, exploração sexual de uma criança resultando em morte e outros crimes relacionados com posse ilegal de armas de fogo e roubo de veículos. Mais tarde, Joseph se declarou culpado de todas essas acusações e, por aquele motivo, Shasta Groney não precisou testemunhar em julgamento. Durante o julgamento, a acusação apresentou provas macabras que conectavam o criminoso ao crime, como um vídeo de 33 minutos em que era possível vê-lo torturando Dylan. O abuso cometido incluía agressões verbais e físicas. Em um momento durante a gravação, foi possível ver Joseph despido e gritando que era o próprio diabo. Alguns membros do júri precisaram passar por tratamentos psicológicos depois de analisarem a coletânea de provas perturbadoras que existiam contra o criminoso. E por fim, a sua sentença nesse tribunal foi a de pena de morte pelos crimes relacionados ao sequestro e homicídio de Dylan Groney. Depois desse julgamento, o condado de Riverside optou em acusar Joseph no assassinato de Anthony Martinez, de 1997. Em 2011, o criminoso se declarou culpado e recebeu a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou direito de apelação nesse caso. Em seguida, Joseph foi enviado para uma penitenciária em Terre Haute. Nos anos seguintes, ele passou a enviar cartas para fora da prisão, onde a pessoa que recebia criou um blog supostamente sob pedido de Joseph. Esse blog levava o nome de Joseph Duncan III Retorna à Web do Corredor da Morte Federal para expor o significado do quinto prego. Todos os posts possuíam o conteúdo das cartas recebidas, que falavam sobre a vida do criminoso na prisão. Inicialmente, houve alegações de que o próprio criminoso estava publicando os posts na prisão, mas a justiça argumentou que os presos não recebiam acesso à internet. Enquanto esteve no corredor da morte, Joseph raramente foi visto conversando com alguém. Em 2019, o governo dos Estados Unidos anunciou que as execuções voltariam a ser legais. Isso significava que a sentença de morte de Joseph seria concluída. Quando questionado a respeito disso, o assassino em série se apresentou aliviado, pois tinha medo de morrer lentamente na prisão. Para ele, ser morto pela injeção letal seria uma maneira mais limpa de morrer. No entanto, isso não aconteceu, e no ano seguinte, Joseph precisou ser hospitalizado para uma cirurgia no cérebro. Ao que parece, anteriormente ele tinha sido diagnosticado com glioblastoma e recusou participar da quimioterapia e radioterapia. Daquele modo, a equipe médica disse que ele teria entre 6 e 12 meses de vida. Dito e feito. No dia 28 de março de 2021, Joseph Edward Duncan III morreu aos 58 anos de idade e seu corpo foi cremado. Embora o assassino tenha sido conectado a mais casos, a promotoria de Seattle não desejou acusar Joseph como suspeito nos casos do duplo assassinato de Samer White e Carmen Cubias, de 1996. Isso porque, diferente do caso de Anthony, não existem provas físicas que o conectem ao caso. O mesmo ocorreu para o caso de Deborah Palmer, de 1997, que era muito circunstancial para um julgamento. Nos anos seguintes à condenação, Shasta Groney precisou lutar para superar o trauma do sequestro e abuso. Em 2018, ela surgiu nos jornais aos 21 anos por ter sido presa, acusada de deixar metanfetamina à vista de uma criança de um ano, ao ponto de que ela poderia ter ingerido a droga. Uma acusação parecida já havia ocorrido no passado, em que deixou uma criança de um mês próxima da droga. Ao que parece, essas crianças são seus próprios filhos. No entanto, depois desses problemas, Shasta conseguiu voltar a ter uma vida um pouco mais normal com os seus 5 filhos, pois ainda carregava ódio por Joseph e culpa pela morte do irmão. Em 2021, quando o assassino em série morreu, ela disse em um comunicado que poderia finalmente viver livre, pois Joseph já não existia mais nesse mundo. Infelizmente, a tragédia na vida de Shasta se estendeu até março de 2024, quando a sua casa pegou fogo. Ela e seus 5 filhos atualmente vivem em um abrigo, mas a comunidade vem se reunindo para ajudá-la a reconstruir tudo através da plataforma GoFundMe. De acordo com o próprio site, Shasta Groney é vista como um símbolo de luta e força, e por esse motivo, muitas pessoas vêm ajudando ela a recomeçar sua vida novamente.